Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Boa tarde. O trânsito no troço da Estrada Nacional 385, junto à Vila Verde de Ficalho, no Conselho de Serpa, está cortado devido ao despiste de um caminhão que acabou por se incendiar, segundo informou a GNR. Fonte do Comando Territorial de Beja indicou que o alerta para o acidente foi dado às 14 horas e 12 minutos e que o pesado de mercadorias ficou tombado a ocupar toda a estrada. Segundo a fonte da GNR, o condutor terá sofrido ferimentos ligeiros. As operações de socorro mobilizam, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 13 operacionais apoiados por 5 viaturas. A Junta de Freguesia de Vidigueira repudiou veementemente os atos de vandalismo recentemente praticados ao património público na freguesia. Segundo a Junta de Freguesia de Vidigueira, o baloiço panorâmico instalado em São Pedro foi recentemente alvo de um ato de vandalismo, tendo sido completamente destruído, restando apenas a sua estrutura. A Junta de Freguesia de Vidigueira fala num ato lamentável que prejudica todos os que frequentam aquele espaço de lazer e representa um desrespeito pelo investimento realizado em benefício da população. A freguesia apela ao sentido de responsabilidade e civismo de todos para que preservem os equipamentos públicos que pertencem a toda a comunidade. A edilidade vidigueirense diz que vai diligenciar, no sentido de repor este equipamento, tal como explicou à Rádio Vidigueira Carla Penas, a presidenta da Junta de Freguesia de Vidigueira, que espera que não volte a acontecer este tipo de situação.
Como é óbvio, a Junta de Freguesia repudia vivamente qualquer ato de vandalismo, seja no baloiço, seja como aconteceu também recentemente, também naquele espaço com os PTs da EDP. Como é óbvio, estamos a destruir algo que foi construído a pensar em todos nós, né, no bem-estar de todos. Aquilo é um espaço de lazer frequentado por todo o tipo de, desde criança até adultos, desde pessoas que são da freguesia, como também de pessoas que nos visitam. Aquilo é um sítio turístico, como é óbvio, só podemos repudiar quem tem atitudes deste género. Podemos informar também que já estamos a tratar de voltar a colocar o equipamento e esperamos, como é óbvio, que destas situações não se voltem a verificar. Estamos aqui a faltar ao respeito, né, a todos aqueles que usufruem daquele espaço e a todos aqueles que tentam, dia após dia, como é o caso da Junta de Freguesia, melhorar sempre aquele espaço. Por isso, esperemos que não volte a acontecer.
A presidente da Junta de Freguesia de Vidigueira, Carla Penas, a condenar este ato de vandalismo no baloiço panorâmico. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no passado dia 18 dois indivíduos do sexo masculino de 16 e 20 anos e identificou um menor de 14 por furto de produtos agrícolas no Conselho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, na sequência de uma denúncia relativa ao furto de palha no interior de uma propriedade agrícola, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e interceptar os suspeitos. A GNR diz ter encontrado os indivíduos a abandonar a propriedade numa carroça na posse de dois fardos de palha de trigo, cuja proveniência não conseguiram justificar. A ação culminou na detenção dos dois suspeitos, na identificação de um menor e na recuperação do material furtado, avaliado em cerca de 300 euros. Os dois detidos foram constituídos arguídos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência e, por impossibilidade de realização de audiência imediata, os arguídos foram libertados, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Serpa. A CDU apresentou uma proposta no sentido de reforçar a articulação entre a Câmara Municipal, as juntas de freguesia, as associações e as restantes promotoras na definição do calendário de iniciativas que se realizam no Conselho de Serpa. Segundo revelou a CDU em comunicado, a proposta, apresentada na última reunião de Câmara, surge na sequência de algumas situações verificadas ao longo deste ano, em que eventos de dimensão relevante decorreram em simultâneo, como aconteceu com o Rally da Cidade de Serpa e a Festa das Santas Cruzes, em Vila Nova de São Bento, bem como as Noites da Nora e os Vinhos, no Castelo. Para a CDU, embora nem sempre seja possível compatibilizar todas as agendas, uma maior coordenação e um planeamento atempado permitirão reduzir estas situações, valorizando cada iniciativa. A CDU entende que um calendário concelhio mais articulado constitui uma mais-valia para todas as freguesias e para todos os promotores de iniciativas. As explicações são de Paulo Silva, vereador da CDU na Câmara de Serpa, que quer evitar a sobreposição de eventos no concelho.
Sim, portanto, nós, após a análise em relação a um conjunto de eventos, verificámos que, de facto, houve algumas situações que houve sobreposição daquilo que foi os eventos realizados. Daquilo que me consigo recordar, nomeadamente, houve, portanto, sobreposição do Rally da Cidade de Serpa e das festas das Santas Cruzes em Vila Nova de São Bento. E o último, mais recentemente, que houve foi ao nível das Noites da Nora, realizado um evento em Serpa também, organizado por o Val 17, que coincidiu com os vinhos do Castelo. Portanto, considerando nós, de facto, que era importante haver um reforço entre aquilo que é a articulação entre a Câmara Municipal de Serpa, as juntas de freguesias, associações e, nomeadamente, restantes promotores, procurando sempre evitar, portanto, sempre possível a sobreposição destes eventos de maior dimensão. E com base nisso, nós achámos pertinente fazer este tipo de chamada de atenção ao Executivo Camarário para que sempre que possível, e por vezes nem sempre é possível, nós temos a noção disso, mas sempre que possível, tentando ao máximo evitar esta sobreposição de eventos, claro.
Paulo Silva, vereador da CDU na Câmara de Serpa, a querer evitar a sobreposição de eventos no concelho. A Câmara Municipal de Vidigueira concluiu os trabalhos de beneficiação no caminho vicinal da Ponte Romana, que liga a denominada Estrada Velha ao caminho agrícola de Santa Clara. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, há quase uma década, sem receber qualquer tipo de intervenção, este troço encontrava-se fortemente degradado pela ação do tempo. Um trabalho de requalificação profunda, segundo a autarquia vidigueirense, que incluiu a limpeza total das margens, a remoção de vegetação densa, que obstruía a passagem, a regularização do piso para garantir segurança na circulação. Uma intervenção que, segundo o município, assume um papel essencial para assegurar, com dignidade e segurança, a circulação de produtores, trabalhadores e residentes, contribuindo ao mesmo tempo para impulsionar o motor económico local. O Governo anunciou que, com a operação ferroviária integralmente elétrica da linha do Algarve, as automotoras a diesel serão reafetas às linhas do Alentejo e do Oeste para reforço da oferta nestes dois traçados. As ligações ferroviárias regionais do Algarve vão passar a ser feitas integralmente com comboios elétricos desde este domingo, como já havia anunciado a CP no início do mês. Em comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Habitação considerou que a eletrificação da linha do Algarve e a substituição das automotoras a diesel trazem melhorias significativas para os passageiros. Entre estas, destacou o aumento de cerca de 18% da oferta regional, mais frequência nas horas de ponta, ligações diretas entre Lagos e Vila Real de Santo António, mais capacidade para passageiros, de 388 lugares para 536, e melhor articulação com os serviços de comboios de longo curso. O gabinete liderado por Miguel Pinto Luz disse ainda que a CP fará a reafetação de automotoras para as linhas do Alentejo e do Oeste para um reforço da oferta nos dois traçados. A modernização da linha do Algarve, a cargo das Infraestruturas de Portugal, teve um investimento de 45 milhões de euros. Os Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Castro Verde estão entre os 20 finalistas do Prémio SONAI Educação. Segundo avançou a SONAI em comunicado, o agrupamento candidatou o projeto Robôs que Brincam, Mentes que Crescem, que integra robótica educativa e metodologias STEAM nos Jardins de Infância públicos para crianças de contextos socioeconómicos distintos. Selecionado entre as mais de 1000 candidaturas recebidas, naquela que é a edição mais participada de sempre da iniciativa, o projeto inclui atividades desconectadas, com robôs tangíveis e com ecrãs, integrados em histórias e projetos de crianças. O Prémio SONAI Educação tem como objetivo apoiar a inovação e a inclusão na educação em Portugal, distribuindo 150 mil euros pelos vencedores, integrando o mesmo o ecossistema SONAI, beneficiando de acompanhamento especializado, mentoria e apoio na monitorização do impacto das iniciativas. Entre os finalistas estão projetos apresentados por escolas, entidades educativas e organizações de todo o país. Os presidentes das câmaras municipais de Mértola, Mário Tomé, e de Odmira, Hélder Guerreiro, formalizaram uma parceria estratégica que marca o início de uma nova agenda de cooperação entre os dois concelhos. Segundo avançou a Câmara de Mértola e de Odmira em comunicado conjunto, a iniciativa traduz a vontade de afirmar os territórios, de matriz rural, como espaços de inovação, conhecimento, sustentabilidade e criação de valor, promovendo uma visão de desenvolvimento assente na cooperação, na valorização dos recursos endógenos e na capacidade de responder aos grandes desafios do século XXI. Esta parceria, segundo as autarquias, estabelece uma visão comum para enfrentar questões como alterações climáticas, a gestão sustentável da água, a transição energética, a renovação demográfica, a biodiversidade, a inovação territorial e a coesão social, através de soluções desenvolvidas a partir das potencialidades dos próprios territórios. Os dois municípios apontam como áreas prioritárias de atuação a adaptação às alterações climáticas e regeneração da paisagem, a valorização da bioeconomia e dos recursos endógenos, a ciência e inovação territorial, a digitalização, a atração de investimento e talento, bem como o reforço da cooperação entre territórios rurais. Com esta iniciativa, Mértola e Odmira dizem assumir a ambição de liderar uma nova forma de pensar o desenvolvimento dos territórios rurais, reforçando o seu posicionamento como referências nacionais e internacionais na construção de soluções inovadoras, sustentáveis e colaborativas para os desafios do futuro. As explicações são de Hélder Guerreiro, presidente da Câmara Municipal de Odmira, que a Rádio Vidigueira fala no alinhamento dos dois municípios.
A verdade resulta do alinhamento que existe entre esses dois municípios em questões que para nós são fundamentais e que, na nossa opinião, encerram o futuro. Ou seja, nós entendemos que os territórios de baixa densidade e alguns de muito baixa densidade têm, de facto, não são territórios vazios, são territórios que têm em si também próprios a produção de conhecimento, têm inovação, têm projetos que ao fim e ao cabo e iniciativas que podem e devem contribuir para aquilo que é a produção de riqueza a nível nacional e que devem ter efetivamente esse reconhecimento. Como tal, estes dois municípios, porque apostam justamente nesta perspectiva da produção de conhecimento aplicado, na inovação, naquilo que é a valorização do lugar que tem e encerra em si riqueza, tem pessoas, não é um território vazio que possa ser utilizado a bel prazer ou pensado como um território que são vazios de conteúdo. Nós, essa é a nossa luta, é o nosso propósito, é sinalizar que estes territórios têm vida, têm conteúdo, têm inovação, têm empresas, têm pessoas e que merecem, de uma certa forma, e querem, ao fim e ao cabo, também ter nas suas mãos o seu próprio futuro e as decisões que mais nos interessam. E, portanto, é nesse sentido que esta parceria acontece. Objetivamente, também procura desenhar, que nós possamos ser capazes de desenhar aqui um conjunto de projetos em conjunto. Um desses projetos em conjunto é realmente olharmos para aquilo que é o Plano Nacional de Restauro da Natureza e estes dois municípios serem capazes de construir aqui uma proposta que vá de encontro a esse Plano Nacional, constituindo-se como projetos e territórios piloto para projetos inovadores no âmbito do restauro da natureza. E outro exemplo é trabalharmos em modelos de governação em territórios de baixa densidade e percebermos como é que podemos experimentar projetos nos diferentes territórios que nos permitam realmente depois implementar propostas de política pública locais que respondam às necessidades das pessoas.
Hélder Guerreiro, presidente da Câmara de Odmira, e esta cooperação estratégica com o município de Mértola. A Câmara de Odmira entregou os prémios Espírito Empreendedor. A iniciativa, promovida no âmbito do programa Odmira Empreende, Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego, tem como objetivo distinguir e apoiar projetos inovadores e criativos que contribuam para o desenvolvimento económico e social daquele concelho. Na categoria Novas Iniciativas Empresariais, o primeiro prémio, no valor de 1.500 euros, foi atribuído ao projeto Transporte de Doentes Não Urgentes, de Luís Nunes e Cláudia Nunes, uma iniciativa que se dedica ao transporte de doentes não urgentes em todo o território nacional, assegurando um serviço de qualidade, proximidade e acompanhamento aos utentes e famílias. O segundo prémio, no valor de 1.000 euros, distinguiu o projeto Temple Spicy, desenvolvido por Soconi Ok e Pedro Lebre. O projeto pretende proporcionar experiências gastronómicas diferenciadoras. O terceiro prémio, no valor de 500 euros, foi atribuído ao projeto Snack Bar Pérola do Mira, de Elvis Sanches, que aposta na valorização da identidade histórica do estabelecimento, conciliando tradição, autenticidade e inovação. Na categoria Ideias Empreendedoras e Criativas, o primeiro prémio, no valor de 1.500 euros, foi atribuído ao projeto Refúgio Alentejo, de Simão Gonçalves. Uma unidade de turismo rural assenta num conceito de slow living, promovendo uma abordagem sustentável, integrada na paisagem, através de soluções ecológicas e da valorização dos recursos locais. A 11ª edição do Prémio Espírito Empreendedor registrou 17 candidaturas distribuídas pelas duas categorias a concurso. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de muito nublado no litoral norte e centro até o meio da manhã, com vento fraco ou moderado, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, pequena subida da temperatura máxima no norte e centro. Máximas que poderão chegar aos 32 graus em Beja, 33 em Évora, 32 também em Porto Alegre, 24 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.